nossa história está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento. As histórias da nossa história. Um programa de Ricardo Silveira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do programa Histórias da Nossa História, na Rádio RLX Rádio Lisboa. O meu nome é Ricardo Silveira e vou estar convosco na próxima hora. Depois de, no primeiro programa, ter falado sobre Dom Afonso Henriques, hoje trago-vos a história de Inês de Castro, a rainha portuguesa que foi coroada depois de morta. Com o rei Dom Pedro, protagonizou aquela que foi, talvez, a maior lusitana paixão da nossa história. E nada melhor que o mês em que se celebra o amor para nos trazer esta história. Antes de continuar, deixo-vos precisamente com a música Lusitana Paixão, de Dulce Pontes. Depois deste primeiro momento musical, eis que vamos contar a história à volta de Inês de Castro. Portanto, ela nasceu no Reino da Galiza entre os anos de 1320 e 1325, não se sabe ao certo, e morreu em Coimbra a 7 de janeiro de 1355. Foi uma nobre galega, rainha póstuma de Portugal, amada pelo futuro rei Dom Pedro I de Portugal, de quem teve 4 filhos. Foi executada por ordem do pai deste, o rei Dom Afonso IV. Dona Inês de Castro era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor do rei Dom Afonso XI de Castela e de uma dama portuguesa, Aldonça Lourenço de Valadares. O seu pai, neto por via ilegítima de Dom Sancho IV de Leão e Castela, era um dos fidalgos mais poderosos do reino de Castela. Em 24 de agosto de 1339, teve lugar na sede de Lisboa o casamento do infante Pedro I de Portugal, herdeiro do trono português, com Dona Constança Manuel, filha de Dom João Manuel de Castela, príncipe de Vilhena e Escalona, duque de Penafiel, tutor de Afonso XI de Castela, poderoso e esforçado magnata de Castela, e neto do rei Fernando III de Castela. Que confusão que eram estas famílias todas. Bom, todavia seria por uma das aias de Dona Constança, Dona Inês de Castro, que Dom Pedro viria a apaixonar-se. Este romance notório começou a ser comentado e a ser mal aceito, mais pela corte, que temia a influência castelhana sobre o infante Pedro, que pelo povo. Visto que o seu relacionamento era mal aceito, passaram a encontrar-se às escondidas na antiga vila do Jarmelo, na Guarda. Sob o pretexto da moralidade, Dom Afonso IV não aprovava esta relação. Não só por motivos de diplomacia com João Manuel de Castela, mas também devido à amizade estreita de Dom Pedro com os irmãos de Dona Inês, Dom Fernando Castro e Dom Álvaro Pérez de Castro. Assim, em 1344, o rei mandou exilar Dona Inês no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana, onde tinha sido criado por sua tia, Dona Teresa, mulher de um meio-irmão de Dom Afonso IV. Estas famílias antigas, minha nossa. Continuemos. No entanto, a distância não teria apagado o amor entre Pedro e Inês, que se correspondiam com frequência. Em outubro do ano seguinte, Dona Constança morreu ao dar à luz o futuro rei, Dom Fernando I, de Portugal. Viúvo, Dom Pedro, contra a vontade do pai, mandou Dona Inês regressar do exílio e uniu-se a ela, provocando algum escândalo na corte e desgosto para El Rei, seu pai. Começou então uma desavença entre o rei, e o infante. E antes de continuarmos, seguimos para o segundo momento musical da noite. Deixo-vos com os anjos, com a música Eterno.
Cartas que eu um dia te escrevi foi para te contar tudo o que sou. Na escola em que eu te conheci, um beijo teu. Tudo mudou quando paro e preciso, tu estás aqui. Quero crescer assim, não quero escrever o fim desta canção. Corro o mundo e percebo que o meu jardim tem flores que eu sei para quis, e a luz que as faz crescer é o nosso amor. tempo nunca parou de mostrar os sinais vindos de ti. E ao mesmo tempo ele me enviou um anjo guiar de mim.
Bom, e depois de mais um momento musical, continuamos com a história da nossa Dona Inês de Castro. Portanto, depois das desavenças entre o rei e o infante, Dom Afonso IV tentou remediar a situação casando o seu filho com uma dama de sangue real. Mas Dom Pedro rejeitou este projeto, alegando que sentia ainda muito a perda de sua mulher Dona Constança e que não conseguia ainda pensar no novo casamento. No entanto, Dona Inês foi tendo filhos de Dom Pedro, Afonso, em 1346, que morreu pouco depois de nascer, João, em 1349, Dinis, em 1354 e Beatriz, um pouco antes, em 1347, que seria a única mulher dos descendentes do futuro rei. O nascimento destes veio agudizar a situação porque, durante o reinado de Dom Dinis, o seu filho e herdeiro, Dom Afonso IV, sentira-se em risco de ser preterido na sucessão ao trono por um dos filhos bastardos do seu pai. Agora circulavam boatos de que os Castros conspiravam para assassinar o infante Dom Fernando, legítimo herdeiro de Dom Pedro, para o trono português passar para o filho mais velho de Dona Inês de Castro. Não passavam de boatos plantados pelos fidalgos da corte portuguesa, uns malandros eram o que eram, uma vez que Dom Fernando assumiu o trono como previamente esperado. E antes de passarmos à história de execução de Dona Inês de Castro, deixo-vos com mais um momento musical, desta vez com Marisa e o tema Ó Gente da Minha Terra.
A meu e vosso este fado destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz, foi de vós que a recebi. E parecerei a ternura se eu me deixar sem balar. Era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz, foi de vós que a recebi. Gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza.
Então, e depois deste momento, passamos à história da execução de Dona Inês de Castro. Depois de alguns anos no norte de Portugal, Pedro e Inês tinham regressado a Coimbra e instalaram-se no Paço de Santa Clara. Mandado construir pela avó de Dom Pedro, a rainha Santa Isabel, foi neste passo que esta rainha vivera os últimos anos, deixando expresso o desejo de que se tornasse na habitação exclusiva de reis e príncipes, seus descendentes, com as suas esposas legítimas. Havia boatos de que o príncipe se tinha casado secretamente com Dona Inês, fato posteriormente confirmado por Dom Pedro I na famosa Declaração de Cantanhede, mas só após a morte de Dona Inês. Na família real, um incidente deste tipo assumia graves implicações políticas. Sentidos ameaçados pelos irmãos Castro, os fidalgos da corte portuguesa pressionavam o rei Dom Afonso IV para afastar esta influência do seu herdeiro. O rei Dom Afonso IV decidiu que a melhor solução seria matar a dama galega. Na tentativa de saber a verdade, o rei ordenou a dois conselheiros seus que dissessem a Dom Pedro que ele se podia casar livremente com Dona Inês se assim o pretendesse. Bom, Dom Pedro percebeu que se tratava de uma cilada. Então respondeu que não pensava casar-se nunca com Dona Inês. Dom Pedro era um rei, neste caso, nesta altura, um infante ainda, um príncipe ainda bastante inteligente. Portanto, a 7 de janeiro de 1355, houve uma denúncia por parte de um dos carrascos, que era habitante da vila de Jarmelo, alegando que se encontravam às escondidas. O rei, aproveitando a ausência de Dom Pedro, foi com Pero Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco e outros que executaram Inês de Castro em Santa Clara, conforme fora decidido em conselho. Segundo a lenda, as lágrimas derramadas no Rio Mondego pela morte de Inês teriam criado a Fonte das Lágrimas da Quinta das Lágrimas. E algumas algas avermelhadas que ali crescem seriam o seu sangue derramado. Para quem não conhece, é uma visita muito boa que podem fazer a Coimbra, precisamente à Quinta das Lágrimas. A morte de Dona Inês provocou a revolta de Dom Pedro contra Dom Afonso IV. Após meses de conflito, a rainha Dona Beatriz conseguiu intervir e fez selar a paz em agosto de 1355. Bom, é o momento do último momento musical. Vamos para o Canadá com Bryan Adams e a música Summer of 69.
Yeah, I was one.
Bom, então e depois de mais este momento, estamos quase no fim desta magnífica história de amor, trágica, mas também magnífica, entre Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Portanto, Dom Pedro tornou-se no 8º rei de Portugal, como Dom Pedro I, em 1357. Em junho de 1360, fez a declaração de Cantanhede, legitimando os filhos ao afirmar que se tinha casado secretamente com Dona Inês em 1354, em Bragança. A palavra do rei, do seu capelão e de um seu criado foram as provas necessárias para legalizar esse casamento. A popular lenda da cerimónia do beijamão na coroação de Inês de Castro em rótulo de cigarro. Bom, de seguida, perseguiu os assassinos de Dona Inês, que tinham fugido com o reino para o reino de Castela e mandou destruir a vila do Jarmelo. Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves foram apanhados e executados em Santarém. Segundo a lenda, o rei mandou arrancar o coração de um pelo peito e de outro pelas costas, assistindo à execução enquanto se banqueteava, o que é confirmado por Fernão Lopes, com a ressalva de que o carrasco o teria dissuadido da ideia pela dificuldade encontrada nesta forma de execução. Diogo Lopes Pacheco conseguiu escapar para a França e, posteriormente, seria perdoado pelo rei no seu leito de morte. Dom Pedro mandou construir os dois esplêndidos túmulos de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, no Mosteiro da Alcobaça, para onde transladou o corpo da sua amada Inês em 1361 ou 1362. Juntar-se-ia a ela em 1367. A posição primeira dos túmulos foi lado a lado, de pés virados a nascente, em frente da primeira capela do transepto sul, então dedicada a São Bento. Na década de 1780, os túmulos foram mudados para o recém-construído Panteão Real, onde foram colocados frente a frente. Em 1956 foram mudados para a sua atual posição. Dom Pedro no transepto sul e Dona Inês no transepto norte, frente a frente. Quando os túmulos no século XVIII foram colocados frente a frente, apareceu a lenda que assim estavam para que Dom Pedro e Dona Inês possam olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final. A tétrica cerimónia da coroação e do beijamão à rainha Dona Inês, já morta, que Dom Pedro pretensamente teria imposto à sua corte e que se tornaria uma das imagens mais vividas no imaginário popular, teria sido inserida pela primeira vez nas narrativas espanholas no final do século XVI. Bom, e chega assim ao fim o nosso programa deste mês. Espero que o mesmo tenha sido do vosso agrado e marcamos encontro no próximo dia 16 de março. Até lá, fiquem bem e cuidem-se. Até para o mês que vem.
A nossa história está repleta de curiosidades e mitos que despertam em nós deslumbramento e encantamento. As histórias da nossa história. Um programa de Ricardo Silveira, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.